Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E o sábado, dia 25 de maio, é considerado o dia da adoção. E para falarmos sobre esse importante assunto, convidamos uma assistente social para falar sobre o que é a adoção. Dariane Lorenzoni, muito prazer em recebê-la aqui no Giro. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço o convite.
Bom, a adoção é um tema importante e delicado, Dariane. Qual é o papel do assistente social judicial quando ocorre um processo de adoção?
O assistente social, ele está presente em todas as etapas do processo de adoção. Nós realizamos o acompanhamento desde a habilitação dos pretendentes, a preparação para adoção, a busca de famílias no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, que é o sistema onde a gente tem as crianças e as famílias que desejam adotar, e ali os dados se cruzam conforme o perfil, né, a gente faz essa busca de famílias, o acompanhamento da aproximação entre a família e a criança ou esse adolescente que está sendo adotado. O acompanhamento em todo o período de adaptação, né, nessa família até a sentença final que vai concretizar essa adoção. Então, o assistente social ele está em todas as etapas.
Bom, já que está presente em todas as etapas, Dariane, quais são os principais desafios que os assistentes encontram no caso de adoção?
Olha, eu costumo dizer para as famílias, né, que me perguntam como serão as etapas, quais são os encontros, quantos encontros vão ser. Quando que a criança vai morar com eles, né? Eu costumo sempre falar que cada adoção é única, né? Mas cada uma traz os seus próprios desafios, que podem sim ser semelhantes ou podem variar, dependendo da história de vida da criança, da sua idade, das suas particularidades. Mas eu acredito que, como profissional, a escassez dos recursos humanos dentro dos tribunais é o maior desafio que a gente enfrenta. Pois ele acaba prejudicando bastante o acompanhamento adequado durante uma adoção, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a grande maioria das comarcas, né, dos fóruns, ele não conta com equipe técnica, ele não tem assistente social, eles não têm psicólogos, né? Então, o acompanhamento das adoções, ele acaba sendo realizado por profissionais que são designados pelo juiz, né, são peritos nomeados, ou muitas vezes são profissionais da própria rede de atendimento do município. Né? E essa rede do município já é bastante sobrecarregada com as suas próprias demandas, né? E não são profissionais que possuem uma proximidade tão grande com o tema de adoção. Então, o acompanhamento das adoções, por vezes, ele acaba sendo prejudicado por essa ausência das equipes técnicas nas comarcas. Por exemplo, aqui em Cruz Alta, né? Eu atuo na comarca de Cruz Alta já há 9 anos. A gente tem a equipe, sou eu, né? Eu sou uma assistente social sozinha para toda a comarca, né? E eu atendo, além das adoções, todos os outros processos da comarca: divórcios, processos de guarda, processos de destituição do poder familiar, de regulamentação de visitas, interdições, as oitivas de crianças vítimas de violência sexual. Então, é uma demanda bem densa e bem pesada, assim. Né? E eu não consigo me dedicar exclusivamente ao acompanhamento das adoções, né? Então eu acredito que esse é o maior desafio.
Dariane, no momento em que é tentada uma adoção, um trabalho do assistente social, seria resguardar os direitos da criança, desse menor que está sendo adotado. E aí entra a questão: essa família adotiva, ela tem condições realmente de adquirir a guarda dessa criança? É um trabalho bem sensível, né?
Sim, bem sensível, né? Por isso que é muito importante que as famílias entendam a importância de todas as etapas do processo. Às vezes ele parece um processo um pouco burocrático, mas essa burocracia, essas avaliações, tem que participar de curso, tem que participar de entrevista, a cada 3 anos tem que estar renovando a sua habilitação. Toda essa burocracia, todas essas etapas, elas são fundamentais para que a gente consiga priorizar e garantir o melhor interesse das crianças, né?
Ao avaliar a adequação de uma família para a adoção, qual é a principal preocupação do assistente social, Dariane?
No processo de habilitação, né, existe então essa etapa que é a entrevista com o assistente social, tem também a parte da avaliação psicológica, e as pessoas elas se preocupam muito se a gente vai avaliar a parte financeira, né? Ah, vai aqui vem, vai vir ver a minha casa, vai ver se eu sou rico, se eu sou pobre. Ah, eu sou pobre, eu não posso adotar. Mas na verdade não é isso que a gente pretende com essa avaliação, né? Essa avaliação ela vem para apontar de que forma aquele casal ou até aquela pessoa, porque também pessoas solteiras podem sim adotar, né? Não é necessário ser casado. Pessoas de qualquer orientação sexual, inclusive, né? Isso é importante a gente deixar claro. A nossa atuação, a nossa avaliação como assistente social, ela vem no sentido assim de apontar de que forma que vai se dar o exercício da paternidade, da maternidade naquela família, ou seja, que recursos essa família dispõe, e aqui não estamos falando de recurso financeiro, mas sim de disponibilidade de tempo, qual é a estabilidade, se tem rede de apoio, qual é a capacidade de cuidado parental, de respeito à identidade, à história de vida da criança. Então, ela é uma avaliação que considera essas questões, que considera também a motivação para adotar, se é uma motivação adequada, né? Porque a adoção, ela não pode ser motivada pelo desejo de ajudar, de fazer uma caridade, de ter uma companhia, ah, eu quero alguém para cuidar de mim no futuro. Não é isso, né? A adoção, ela tem que ser buscada por uma motivação adequada, que é o desejo de se tornar pai e de se tornar mãe pela via da adoção. Né? Então, essa motivação, ela é muito importante, porque ela está ligada ao sucesso da adoção no futuro, né? Uma motivação inadequada, ali um luto, de repente, não superado, numa tentativa de substituir um filho biológico que não veio por um filho adotivo, ela tem grandes chances de acabar numa adoção frustrada, né? Pelas idealizações que são feitas. Então, são esses aspectos que a gente considera na avaliação social, né? Também com relação ao perfil. Se aquela família quer adotar quatro crianças de uma vez só, ah, eu aceito com quatro irmãos, com cinco irmãos, será que essa família tem condições de atender esse perfil? Será que ela tem rede de apoio, estabilidade, tem uma rotina em que essas necessidades dessas crianças vão poder ser cuidadas, ser atendidas? Então, esses são os principais aspectos que a gente procura avaliar no estudo social.
Bom, quando é concluído o processo de adoção, é verificado ainda, é acompanhada essa criança, esse menor, durante algum tempo ainda, Dariane?
É, o acompanhamento, ele acontece durante o processo de adoção, né? A partir do momento em que a gente encontra uma família para aquela criança, para aquele adolescente, inicia-se, então, um período de aproximação, a gente faz esse acompanhamento dessa aproximação, né? Cada adoção, cada criança, essa aproximação pode levar um tempo específico, não tem um manual, não tem assim eu dizer quanto tempo vai levar para uma aproximação acontecer, depende muito da criança, né? Do quanto ela está preparada, da família, da distância, a gente faz adoções locais, estaduais, nacionais, né? Tudo varia conforme a adoção. Depois dessa aproximação, a gente faz então o período de convivência, né? Que é quando a criança ela vai residir com essa família e tem o estágio de convivência. Ele tem um tempo mínimo para acontecer e a gente fica acompanhando durante todo esse período. Às vezes ele acaba se estendendo por questões do processo, né? Mas quando a sentença de adoção ela é dada, o processo de adoção ele é concluído, aquela criança passa então a ter uma nova certidão com o nome dos pais adotivos, né? E tudo mais, o acompanhamento ele acaba. Claro que a gente acaba se vinculando às famílias durante todo esse período que a gente acompanha, e as famílias, muitas delas, continuam nos mandando notícias, nos pedindo alguma ajuda ou outra em alguma informação, alguma orientação que a gente pode dar, mas oficialmente o acompanhamento das famílias ele termina quando a sentença de adoção é dada, né?
Já aconteceram casos, Dariane, na tua área de atuação, de dizer a criança não quis ser adotada depois desse processo?
Sim, acontece, né? A adoção, ela vem, esse dia, né? Esse dia 25 que a gente comemora, esse dia da adoção, enfim, é um dia que foi, é uma lei, né? Que foi criada para conscientizar a respeito da adoção, no sentido de que a adoção, ela acontece para garantir o direito de convivência familiar e comunitária das crianças e dos adolescentes, né? A gente não procura famílias para os pais, crianças para os pais, a gente procura pais para as crianças, né? A lógica é essa. Então, sim, a vontade da criança, a vontade do adolescente, ela é respeitada, né? Já aconteceu assim de a gente apresentar um casal pretendente para uma adolescente e a adolescente dizer: olha, eu não senti dentro do meu coração que essa família é a minha, eu gostaria de esperar mais um pouco, eu gostaria que fosse procurada outra família. E a gente ouviu, né, ela, a juíza, autorizou que a gente passasse para a próxima família. Então a gente ouve a criança, ouve o adolescente, claro que eles são preparados, né? Quando eles chegam na adoção, eles já vêm de uma preparação ali, onde eles entendem tudo o que está acontecendo, né? Mas sim, já aconteceu da criança não querer.
Que conselho você daria para aquelas famílias que estão considerando a possibilidade de adotar um filho, Dariane?
Olha, eu acho que o principal, Tânia, é investir na preparação para adoção. Né? É muito importante que os pretendentes à adoção, né, a gente chama assim as pessoas que desejam adotar, é muito importante que eles se preparem, que eles se aproximem com o tema da adoção, que eles entendam a adoção, né? A gente tem muitos mitos que precisam ser quebrados, desconstruídos, né? Inclusive quanto à escolha do perfil da criança. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Cruz Alta, 9 anos atrás, a grande maioria dos pretendentes que me procuravam, eles queriam um bebezinho de 0 a 1 ano, 0 a 6 meses, né? E isso já foi sendo modificado a partir da inserção desses pretendentes nos cursos de preparação para adoção, aonde eles vão se aproximando do tema, eles vão compreendendo as questões relacionadas à adoção e vão ampliando um pouco esse perfil de idade, ainda que ainda hoje seja um pouco restrito. A grande maioria vai ali até os 5, 6 anos, né? Então, a preparação, ela é muito importante, né? Na verdade, para a gente se tornar pai e mãe, seja adotivo, seja biológico, a gente precisa se preparar, né? A gente precisa entender de desenvolvimento infantil, a gente precisa aprender a lidar com problemas que são da etapa do desenvolvimento da criança. E muitas vezes eles não têm relação somente com a adoção, né? Claro que numa adoção, a preparação, ela é ainda mais necessária, né? Porque aquela família que está se formando, para ela existir outra família precisou ser desfeita, né? E isso não pode ser desconsiderado. Essa criança, ela vem com uma bagagem e a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né?
São muitos aspectos emocionais envolvidos, né, Dariane?
Sim, muitos.
Dariane, como é que você vê o papel do assistente social, na promoção de um sistema de adoção que seja assim mais inclusivo, mais sensível às necessidades daquele menor que está sob a possibilidade de ser adotado?
Olha, eu acredito que o trabalho do assistente social, ele é fundamental dentro dos processos de adoção, né? Ele humaniza esse sistema do judiciário que por vezes parece tão burocrático, né? Então essa proximidade com as famílias, com as crianças, né? Tu estar ali presente desde a habilitação até a sentença final de adoção, né? Em todas as etapas. Sempre voltado para garantir que a criança seja colocada em um ambiente familiar seguro, amoroso, protetivo, né? Fornecendo o suporte, as orientações necessárias para aquela família durante todo o processo de adoção, mas sempre tendo em vista que a adoção ela tem o objetivo de garantir o melhor interesse da criança, né? É esse sempre o nosso objetivo quando a gente trabalha com adoção. Então, eu acho que o assistente social ele é fundamental para humanizar todo esse processo.
Assistente social judiciária tem alguma diferença do normalmente assistente social, Dariane?
O assistente social judiciário, ele é o assistente social que trabalha dentro do poder judiciário, né? É a mesma formação do assistente social, só que é um concurso específico que a gente fez que tem essa nomenclatura. As funções são um pouco diferentes do assistente social, por exemplo, do CRAS, da prefeitura, né? É um pouco diferente o trabalho. A gente trabalha mais em perícias sociais, né? Fornecendo laudos, onde a gente dá pareceres aos juízes sobre decisões que eles precisam tomar. Então, a nossa opinião ela é levada em consideração, na grande maioria das vezes, dentro dos processos, né? Então, essa é a diferença. Assim, no, na prefeitura, por exemplo, no CRAS, ali, tu atua mais no acompanhamento dessas famílias, né? Tu tá em constante contato com essas famílias. E já no Poder Judiciário são atendimentos mais pontuais que têm o objetivo de fornecer esse laudo para o juiz, né?
Certo. É um trabalho relevante, importante. A gente te parabeniza, Dariane, pelo trabalho que vocês realizam, porque trabalhar com o ser humano já é uma situação delicada. Trabalhar, então, com menores de idade tem uma importância muito maior ainda. Parabéns pelo trabalho de vocês. Dia 25 de maio, então, sábado, foi o dia da adoção, e a gente achou interessante trazer à tona este tema. Obrigada, viu?
Obrigada, eu gostaria de agradecer o convite, o espaço aqui, né? E também dizer para as pessoas que têm o interesse em se habilitar para adoção, em saber mais sobre isso, enfim, que elas precisam primeiro entrar no site do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Elas podem colocar lá no Google esse nome, né? E aí lá elas vão entrar no pré-cadastro de pretendentes, vão preencher suas informações, inclusive sobre o perfil das crianças, né? Que elas desejam adotar. Que são as informações de idade, de sexo, se aceita irmãos, enfim. E aí, no final desse pré-cadastro, então, elas recebem um número de protocolo e uma lista de documentos que são necessários para ingressar com o processo judicial. Esses documentos são documentos simples, a maioria deles está disponível na internet mesmo, né? E com essa documentação reunida, as pessoas podem entrar em contato com o fórum da sua cidade, né? Precisa ser na cidade em que reside, né? Tem que comprovar endereço, inclusive. E aí, em contato com o fórum, elas vão combinar a forma de realizar a entrega dessa documentação e o processo ele vai se iniciar. Não é necessário advogado, é um processo gratuito, né? Vai passar ali pelas etapas que eu comentei, de entrevista com assistente social, entrevista com psicólogo, tem um curso também que ele é online, né? E depois de tudo isso, vai ser proferida a sentença ali. Para colocar aquela família como habilitada, e aí é só aguardar a chegada da criança, né? Ou do adolescente.
Quem sabe com essa entrevista não tenho, daqui a alguns dias, uma criança recebendo um lar. Dariane, a gente agradece a sua participação. Dariane Lorenzoni, ela que é assistente social judiciária da comarca de Cruz Alta, falando aqui no Giro da Notícia.